Muito obrigado, doutor. Agora eu volto a palavra aqui ao doutor Gerson Chad.
Muito obrigado, senhor André Romário. Doutor Faglin, gostaria de levar ao seu conhecimento alguns fatos e também perguntar-lhe sobre algumas das nossas dificuldades lá. Certamente nós vamos conseguir melhorar a situação e talvez, como o assessor Lennon disse, muitas vezes a gente não esmiúça direito as portarias e os gestores locais não nos ajudam muito, mas enfim, estamos caminhando, né? Sobre essa nova sistemática do Ministério da Saúde em relação à disponibilização de recursos para as doenças raras, né? Eu não estou muito envolvido com isso, porque isso ficou lá na nossa faculdade, nas mãos da doutora Magda, da pediatria, e especificamente para as doenças neuromusculares, a doutora Magda requisitou a participação da doutora Humbertina Conte Reed nas reuniões que houve no Ministério da Saúde a respeito disso. Ou seja, de pagamento, não mais por consulta ou por procedimentos, mas um pagamento por bloco. Inclusive tem um nome, eu peço desculpa, esqueci. Tem um nome, pagamento por bloco. Enfim, o que, de certo modo, é muito bom. Eu não sei se eu estou bem informado, o pagamento por bloco, ou seja, o paciente, né, o hospital ele vai receber uma verba de R$800, é isso? Para o paciente, né? Isso inclui do diagnóstico ao processo de reabilitação. Nós ficamos muito felizes, particularmente, porque o diagnóstico é uma coisa um pouco complicada lá no hospital de clínicas, o diagnóstico molecular é um pouco complicado no hospital de clínicas, né? Um hospital que atende um grande número de pacientes, não só da região, mas do Brasil todo, né? Nós ficamos felizes. Bom, talvez a gente consiga solucionar o problema do, né, da, eu não diria pagamento, mas da ajuda financeira para fazermos o diagnóstico molecular. Nessa jornada com os pacientes de esclerose lateral amiotrófica, nós nos deparamos com uma situação muito peculiar aqui no Brasil, né, que é a ela familiar. E eu me coloquei à disposição desses pacientes de uma forma digital para entender o que acontece aí no Brasil todo, né? O diagnóstico genético, doutor Faglin, ele não é disponibilizado, ele não é feito no Brasil, né? E para esclerose lateral amiotrófica, a grande maioria dos genes mais envolvidos são autossômico dominantes, e o senhor sabe o que isso significa, né? Então, nós estamos vendo aí famílias com 50% dos familiares estão doentes, né? E essa situação poderia ser mudada. Então, nós conseguimos verba para implantar métodos de sequenciamento gênico para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? E nós não conseguimos que esse dinheiro viesse do SUS. Não há lá no Hospital de Clínicas, eu não estou falando no meu setor, eu poderia estar equivocado ou desinformado, mas a pediatria, por exemplo, um setor imenso, né? A pediatria faz diagnóstico molecular, diagnóstico de mutação gênica, e eles não conhecem mecanismos de recebimento disso via SUS. Aí nós fomos conversar ali com o auditor. E o auditor procurou ali no sistema, né, mecanismos ou locais ou brechas para colocar isso, né, como sendo um pagamento do SUS. E não é possível. Então, você poderia usar uma linha semelhante, né, uma linha que não fosse a verdadeira. Aí o hospital receberia pelo pagamento, mas de algo que efetivamente não é aquilo que é apresentado ali no sistema. Ou seja, isso não é correto, né? Então, nós não fomos adiante, porque o nosso auditor lá é muito sério. Não, nós só vamos colocar aqui no sistema o exame com a nomenclatura correta. Então, nós ficamos parados nessa situação, né? Como nós vamos disponibilizar? E olha, nós temos ali um painel de mutações gênicas, Dr. Fogolin, que inclui as 10 mais frequentes, né? Mutações em esclerose lateral amiotrófica. E eu tive a oportunidade, até a felicidade científica, de ver que o Brasil é totalmente diferente da Europa e dos Estados Unidos em relação às mutações gênicas. E eu estou muito agora convicto de que os nossos pacientes são diferentes dos pacientes da Europa e dos Estados Unidos. Então, assim, se eu tivesse esse recurso financeiro, né, e eu, um estudioso da questão, é meu interesse de colocar isso a um preço mais baixo possível, ou seja, o preço é apenas para reposição de reagentes e, enfim, manutenção de equipamentos, né? Porque, em geral, esses equipamentos eles estão na instituição com recursos de projetos de pesquisa. E o diagnóstico lá na instituição também é usado para estudo, para, enfim, publicações científicas, né? Então, Dr. Fogolin, como o senhor disse, se o diagnóstico das mutações é pago pelo SUS, eu precisaria de uma assistência da sua equipe para nos auxiliar como fazê-lo, né? Porque isso realmente vai beneficiar os pacientes do Brasil inteiro. Isso simplesmente porque nós temos ali isso montado. É muito simples, o paciente com o seu médico coleta o sangue, coloca o sangue num tubinho, e esse tubinho com o seu médico manda lá para o hospital de clínicas e a gente faz o diagnóstico. Eu conversei bastante com a Karina, nós estamos juntos nessa proposta, né? Então esse é um ponto, Fagolin, que eu gostaria que o senhor ajudasse no esclarecimento. Em relação ao projeto de pesquisa que não foi apresentado, realmente aí já complica a nossa vida, né? Porque como pesquisador, e nós sabemos que tudo é muito caro, todo o dinheiro para pesquisa, ele não pode ser desperdiçado, né? Aliás, nós passamos 50% do nosso período atrás de recursos financeiros para fazer a pesquisa, onde a gente poderia passar uma boa parte desse período lendo, enfim, escrevendo artigos científicos até de melhor qualidade, né? Esse edital do Ministério da Saúde para doenças raras, eu particularmente li e reli aquilo várias vezes, né? Esse edital, ele não atendia a situação particular da esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do gênero, né? Seriam aquelas raras, hiper raras, e que fundamentalmente atreladas à questão genética. Foi isso que nós entendemos pelo edital. Então, naquele edital, em particular, nós não apresentamos um projeto para esclerose lateral amiotrófica. Mas, por outro lado, na mesma data, no mesmo mês, que foi no final, foi em outubro do ano passado, saiu um outro edital, um outro edital sobre doenças neurodegenerativas, né? Um edital de 5 milhões de reais. Nós ficamos muito animados e aí nós já tínhamos recebido a atenção do Ministério da Saúde, por isso eu digo que não é crítica, nós estamos construindo ideias, né? E nós temos o Ministério da Saúde como parceiros, né? As dificuldades existem bilateralmente. Então, nós avaliamos qual seria a maior necessidade dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica para um projeto daquela envergadura, para um edital daquela envergadura, né? Neste momento, eu estava numa peregrinação por vários países na Europa, no final do ano passado, atrás de recursos financeiros para as nossas pesquisas aqui em esclerose lateral amiotrófica. Em todas as... Isso todos sabem, eu escrevi isso muitas vezes, está publicado, amplamente divulgado. Todas as portas que eu batia em vários países da Europa, eles diziam, olha, se você não caracterizar bem os seus pacientes com esclerose lateral amiotrófica, você não vai tirar dinheiro da comunidade europeia para investimento lá no seu país, né? E, enfim, só para vocês saberem, porque isso a gente sabe, mas como você vai caracterizar bem os pacientes numa determinada doença? Através de biomarcadores. Biomarcadores por imagem, biomarcadores moleculares, né? Biomarcadores esses que são, que podem ser marcas para o diagnóstico, marcas da evolução, marcas do prognóstico da doença. Ou seja, é fundamental. Não uma doença como a esclerose lateral amiotrófica, em que o diagnóstico é feito por exclusão e depende fundamentalmente da evolução da doença. Então, se você tem um projeto de pesquisa onde você vai ver a ação de uma droga ou de um procedimento, você precisa de parâmetros mais objetivos, de parâmetros mensuráveis mais objetivos, que mostrem claramente se aquela proposta terapêutica ou procedimental de fato está funcionando bem. Que não fique apenas na dependência de avaliações clínicas, de reflexos e outras, que muitas vezes são pouco subjetivas. Então, senador, doutor Fagolin, eu pedi ajuda de grandes autoridades na esclerose lateral amiotrófica mundial. Posso citar a doutora Orla Hardman, é a papisa da esclerose lateral amiotrófica no mundo, editora da maior revista científica na esclerose dessa área, né? Vários pesquisadores importantes do Reino Unido, principalmente da Universidade Oxford, que estão bastante preocupados com a esclerose lateral amiotrófica. E aqui juntei um grupo de pessoas com expertises diversas, porém com documentação importante, né, para escrevermos um projeto que fosse, de fato, o breakthrough, a quebra do paradigma na esclerose lateral amiotrófica. Né? E nós apresentamos, sim, um projeto de R$ 980 mil. Um projeto caro, apresentamos nesta demanda do Ministério da Saúde. Um projeto caro, por quê? Porque a metodologia nunca foi feita no Brasil. Nunca foi feita no Brasil. Mas nós tínhamos pessoas, aliás, uma delas viveu, foi um pesquisador na Alemanha durante 6 anos e voltou para o Brasil e com essa expertise. Mas não a expertise para a doença neurodegenerativa ou para a esclerose lateral amiotrófica. Mas a união de todas as expertises foi a responsável pela elaboração de um projeto de, na nossa opinião, de grande envergadura. Esse projeto foi aprovado e esse projeto foi apresentado. Mas esse projeto foi aprovado no mérito, porém não na prioridade, né? Então, por que eu digo isso? Porque nós sabemos claramente que o Ministério da Saúde está atento às demandas, no caso, de desenvolvimento, né? Porém, os seus recursos não são disponibilizados diretamente pelo Ministério aqui para desenvolvimento, né? Esses recursos são disponibilizados via o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não sei, pela análise dos projetos aprovados, né? E todos os projetos são bons, são pesquisadores de excelência, mas pela análise dos projetos aprovados, salvo engano de minha parte, né, esses projetos não contemplavam, ou alguns deles não contemplavam, questões específicas da área de saúde e que poderiam ser contemplados por editais mais relacionados à ciência e tecnologia, né, como, por exemplo, desenvolvimento de inducible pluripotentes stem cells. Né? Eu desenvolvi inducible pluripotentes stem cells lá na faculdade de medicina. Fomos os primeiros a colocar um neurônio humano no território nacional. E vocês sabem disso. Esse neurônio é de um paciente de esclerose lateral amiotrófica, feitos único e exclusivamente por pesquisadores nacionais. Então, assim, não sei. Eu acho que, falando no que diz respeito à pesquisa, e na esclerose lateral amiotrófica, a pesquisa é o único caminho que, de fato, pode trazer a cura. Numa doença em que os pacientes brasileiros são diferentes dos pacientes de outras nações, né, eu acho que o Ministério da Saúde poderia avaliar um pouco melhor, né, os seus editais, no sentido de fazer com que eles atendam, de fato, questões especificamente relacionadas ao desenvolvimento terapêutico ou procedimental na área de saúde.
Muito obrigado.
Obrigado.
Passa a palavra de novo ao Dr. Fogolin.
Bom, eu não vou me estender no proselitismo acadêmico, né, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Claro, vamos pular o muro da faculdade e vamos vir para a realidade. Primeiro ponto, em relação ao conhecimento da portaria, eu acho importante esse destaque do professor Chadi, porque realmente a gente precisa fazer chegar à academia esse conhecimento. Por que que o hospital não conseguiu informar o procedimento? Vamos ao primeiro exemplo. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu estudei no Hospital das Clínicas. Para ele ser habilitado para fazer a cirurgia cardíaca, para fazer a cirurgia cardíaca e receber por aquela cirurgia cardíaca, tem um ponto importante que chama-se habilitação. Por que habilitação? Todos os serviços que se destinam à realização de alta complexidade, eles precisam de uma portaria chamada de habilitação. Como que é isso? O Hospital das Clínicas, então eu vou dar um exemplo concreto de onde o professor Chadi e a gente tem um conhecimento. Ele precisa ser habilitado. Como isso? Então digamos que o Departamento de Neurologia, né, a Clínica Médica, a Neurologia, se interesse, o professor Chadi fala, não, eu vou acompanhar a esclerose lateral amiotrófica e quero ser um serviço de referência. Ele precisa, através do diretor do hospital, fazer com que chegue à Secretaria de Estado, que é o gestor do hospital das clínicas, e peça a habilitação. Pactue no colegiado intergestor bipartite, que é onde se pactua, e encaminhe ao Ministério da Saúde a habilitação. Caso contrário, ele não consegue informar a realização desse exame. Por quê? Porque se nós fôssemos abrir para qualquer serviço informar essa produção, nós teríamos dificuldade, porque para alta complexidade, para acompanhamento específico, o financiamento é para aquele serviço, porque senão só sai fazendo exame sem fazer acompanhamento. Então existe uma necessidade, professor, que a gente tenha uma habilitação, e a partir do momento que eu habilito, o serviço ele recebe. E aí eu queria só fazer uma correção, que não são 800, o Ministério repassa até 40 mil mensais para o serviço, só para a equipe, mais 800 a cada 3 meses para alguns exames por doente. Então, o que acontece? Você pode fazer o acompanhamento através do acompanhamento clínico e o Ministério da Saúde repassa o custeio mensal e repassa também por exame realizado por pessoa, que aí é extra-teto, ou seja, o que faz o Ministério financia. O que faz o Ministério repassa. É um exemplo, hemodiálise. Você recebe aquilo que executa, ou seja, é extra-teto, não está no teto, porque nós temos duas formas de financiamento no sistema único. Um dinheiro que o Ministério repassa no teto e o gestor utiliza da forma com que ele adequa com a sua realidade, e um recurso que vai selado, digamos assim, para ser bem objetivo, selado, ou seja, aquele recurso é para cuidar de doença rara. Se foi habilitado esclerose lateral, é para esclerose lateral. Sim, para as 8 mil doenças raras. Então, eu queria só destacar que é importante, eu vou encaminhar pessoalmente ao senhor o instrutivo e a própria portaria, porque o senhor, como um formador, um professor acadêmico, é importante fazer essas discussões até no meio acadêmico. Nós tivemos a oportunidade de fazer essa discussão com os gestores. Então, o gestor, claro, no Hospital das Clínicas, ele jamais iria conseguir informar, porque ele precisa ser habilitado. Então, é importante fazer essa discussão. Nós fizemos a discussão e o município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, já está fazendo uma discussão de habilitar serviço, e é importante que o Estado também participe, porque aí os hospitais de referência, hospitais estaduais, são hospitais de Estado. Agora, é claro, cada gestor tem a sua autonomia, mas para o serviço no qual o senhor conduz, e conduz de uma forma brilhante, até porque o conheço da época da própria faculdade, é importante que o hospital seja habilitado. Se ele não for habilitado, se o gestor não habilitar o serviço, o Ministério não tem como repassar o recurso. Então, é importante que haja habilitação. Segundo ponto, para as pesquisas, Nós estamos aqui, eu acho que até pelo ambiente, a gente tem total importância de sentar com o senhor, a equipe do DECIT está aqui, que é a equipe que o senhor já vem fazendo contato, aliás, já vem desenvolvendo uma pesquisa conosco no Ministério da Saúde, e a gente pode ter todos os esclarecimentos. Sim, foi apresentado. Claro, eu acho que assim, qual é o objetivo nosso aqui? Existe o pesquisador, existe o órgão que vai financiar e existe quem quer que aconteça. Então, houve essa foi a primeira vez que houve linha de pesquisa para doenças raras. Aliás, hoje, se não me engano, hoje está sendo volta a pauta da Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara, o projeto de lei 6566, que determina a garantia de recursos para atividades voltadas a doenças raras. O que eu quero dizer com isso? Que grande parte de muito que está acontecendo nessa casa deveu-se especificamente aos familiares e às associações, a alguns parlamentares específicos, como o doutor Sola, na época o deputado Romário, agora o senador Romário, mas a política trouxe a possibilidade de uma grande discussão. Então, o que eu quero destacar, na pesquisa houve e ainda temos editais, tem editais que a gente quer discutir para os próximos anos e tem uma pesquisa específica que a qual o senhor conhece que vem sendo desenvolvida. Então, a gente pode especificamente esclarecer um pouco melhor, que aí é uma questão mais de pesquisador e fomentador de pesquisa, mas enfim. Então, eu queria só destacar, esclarecer, acho que até passar para o senador, mas assim, primeiro, a habilitação, para receber o recurso precisa ter habilitação. O Ministério, ele habilita os serviços, como chegou de Pernambuco, como chegou de outros estados, para habilitação. Mas para que o hospital de clínica, o hospital das clínicas de São Paulo, especificamente no exemplo que o senhor nos deu, possa receber o recurso para fazer esses exames e a equipe ser também financiada para a realização do cuidado, eu preciso que chegue a habilitação para que o Ministério possa financiar. E aí ele é marcado. O que significa ser marcado? Quando um hospital, um serviço de saúde, um estabelecimento, ele é habilitado, no sistema de informação ambulatorial, que são os dados, ou sistema de informação hospitalar, aquele hospital ele fica autorizado. Por isso que no caso, quando o professor disse, o auditor não, quem informa o sistema vai conseguir informar, mas aquele que for habilitado.
Muito bem, senhor Stanley Abdão.
Pois bem, senador, nós como usuários desse sistema e atualmente passando por essa fase na vida, eu acredito que é a esclerose lateral, a doença do neurônio motor, ela na minha vida está sendo mais um obstáculo, mas eu creio que ela vai ser vencida. E como eu penso, pela formação castrense da gente, essa doença, como as demais raras, elas têm que ser vistas como uma guerra. Se a gente abrir a guarda para o inimigo vai nos derrotar. Então, se não houver uma mobilização geral dos órgãos competentes, eu estou vendo a dedicação do Dr. Fugolini, a vontade em querer cooperar e ajudar, isso é de suma importância para que ações públicas possam ser de fato efetivadas e possamos garantir a vida dos pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde. Eu acredito no Sistema Único de Saúde como um excelente projeto, um modelo de saúde a nível mundial. Mas é o que todos nós sabemos, ainda mais a crise que o país enfrenta, mas nós sabemos que esbarra no problema de gestão, infelizmente. Mas eu queria, senador, no meu nome particular como paciente e representando aqui também aquelas vozes que não mais conseguem falar, agradecer ao senhor por essa rica oportunidade que o senhor nos deu nessa manhã, De propor a criação desse dia, que para a gente, realmente, a partir de hoje, eu creio que vai ser um divisor de águas para nós, pacientes esclerose lateral. E gostaria de agradecer a todos que comporam esta mesa, o doutor Fugolini, o doutor Chad, a Cecília, o Jorge, que realmente são pessoas que a gente sabe que estão voltados para a causa. E agradecer a todos que estão aqui presentes, que eu sei que se vocês estão aqui presentes, porque fazem parte desse processo, como amigos, familiares e também interessados pela doença. Senador, nós gostaríamos de entregar às suas mãos a relação de abaixo-assinados impressa, com mais de 2.770 assinaturas que nós imprimimos ontem. Hoje já deve estar aí passando as 3 mil assinaturas que nós deixamos lá ainda, porque a audiência ainda não acabou. Então, a gente queria passar para suas mãos esse catálogo de assinaturas e, se possível, fazer uma foto com as associações aqui presentes, para que seja marcado esse dia como um dia diferencial na vida dos pacientes esclerose lateral. Pessoal da Abrela, do Procura, queria que a gente fizesse essa foto aí no final, para que fosse marcado mesmo, efetivado, essa data como uma data importante para nós pacientes. Muito obrigado a todos aí, que Deus nos abençoe na luta contra ela.
Muito bem, Stanley. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos convidados, a senhora Maria Cecília Oliveira, o senhor Jorge Melo, professor Gerson Chad, o senhor Stanley Abdão e o doutor José Eduardo Fogolin, e dizer que com certeza essa audiência pública teve uma grande importância e relevância para institucionalizar o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Muito obrigado a todos pela presença. E não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agendando para amanhã, quinta-feira, às 10 horas, audiência pública destinada a debater o marco regulatório da educação à distância, em atendimento ao requerimento número 95/2015 dessa comissão, de iniciativa do senador Paulo Paim. Muito obrigado a todos pela presença.